Olá, bem-vindo a mais uma análise da notícia. Hoje o programa está cheio de informações interessantes. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com os meus amigos, companheiros e colegas, Thales Faria, diretamente de Brasília, e Kennedy Alencar, diretamente de Bogotá, na Colômbia. E ainda vamos ter uma entrevista no último bloco com a Graziella Castelo, que é pesquisadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, sobre uma pesquisa inédita que acabou de ser divulgada e muito interessante sobre como os brasileiros conseguem ou não conseguem usar a internet no Brasil. Tudo bom com você, Thales? Tudo bom, Kennedy?
Fala, Kennedy. Oi, mestre Thales. Estou honrado de estar aqui com o Thales, de quem eu fui foca, né, Toledo?
Ah,
Comecei no
que
jornalismo
mentira,
foca
cara,
do
hein?
Thales, né? E companheiro do Toledo. Então, para mim é uma honra estar com vocês dois. Fui foca dos dois, do Toledo no
Pô, tá
painel
certo.
e do Thales na reportagem.
Gente, olha o
O
cabelo
Kennedy.
branco dos dois. E aí, veja quem é foca Exato.
e quem é aqui.
O Thales, o Kennedy tem idade para ser foca nosso, não?
Nunca, nunca. Eu que fui foca do Kennedy.
Ah,
Tô
tá
com 56,
certo.
cara. Thales tem
A gente não
46, o
vai
Toledo
entrar
tem
nesses detalhes
36.
estatísticos irrelevantes, né, Thales?
Eu não posso revelar a minha idade, porque eu
É,
falei disso.
tá certo.
Esse Grecinho
Bom,
2000 tá forte aí, hein, cara? Esse entrega
chega de
idade.
pornografia e vamos falar do que interessa aqui, que são as
Bora.
notícias. O Kennedy vai falar sobre a viagem do Lula à Colômbia. O Thales vai falar sobre a viagem dos ministros do Supremo aos infernos. E eu vou falar sobre a tentativa de viagem dos brasileiros à internet. Kennedy, começando por você, o que o Lula vai fazer na Colômbia? Afinal de contas, ele está chegando amanhã, é isso?
Ele chega hoje à noite, a agenda importante amanhã, ele tem encontro com o Gustavo Petro e participa de um fórum empresarial, né? Tem mais de 250 empresários brasileiros confirmados e da parte colombiana vai ser um número mais ou menos semelhante. Zé, Lula quer mais comércio e ele quer conversar sobre Venezuela com o Petro para conter o Maduro, para segurar o Maduro. Vamos pela parte comercial primeiro, né? A Apex, que a Agência de Promoção de Exportação do Brasil, ela tem organizado desde o ano passado alguns fóruns empresariais com a presença do Lula para tentar abrir mercado. O que a gente vai tentar fazer aqui na Colômbia? Quais são os dados que se tem aqui? A gente, em 2023, exportou quase 4 bilhões para a Colômbia, a gente importou pouco mais de 2 bilhões de dólares, é um saldo ali na casa de 1 bilhão e meio. Então, é positivo para a gente, mas é pequeno quando a gente compara com a Argentina, por exemplo. A Colômbia é a terceira maior economia, né, da América do Sul, é o segundo país mais populoso. Mas o Brasil, pelo Mercosul, pelas relações que tem com a Argentina, tem uma relação quase 5 vezes maior, a relação comercial com a Argentina. Acontece que no ano passado, Zé, houve uma queda nas exportações brasileiras para a América do Sul como um todo. Se a gente pegar o dado mais atualizado, do primeiro trimestre de 2024, a gente tem aumento de 10% de exportação para a China, 20% para os Estados Unidos, queda de 17,2% para a União Europeia, para a América do Sul, uma queda de 21%. E aí temos para a Argentina 28% e 34% para a Colômbia. Caiu menos da Argentina. Só como o comércio é maior, isso tem um impacto maior no volume, no número. Então, como tem um espaço para crescer, um ponto importante da visita do Lula é essa questão comercial. A Colômbia tem um acordo com os Estados Unidos. Por exemplo, carne bovina. É mais fácil, como você estava comentando um pouco antes do programa, trazer do México para a Colômbia do que exportar do Brasil para a Colômbia. Mas haverá nesta viagem, tem uma missão da JBS aqui, uma tratativa para começar a destravar essa coisa de proteína animal. Então, bovino, tem um longo caminho a percorrer ainda. Mas na questão de carne suína, tem uma coisa que está pronta para ser assinada. Provavelmente haverá notícias disso amanhã, para ampliar o comércio brasileiro. Então, assim, do ponto de vista comercial, É isso que importa. A Apex está trazendo também um grupo de empresas para tratar de tecnologia. A gente vende muito para a Colômbia, peças automotivas, carro. Tem um café brasileiro que vem e é vendido como café colombiano, que é processado aqui. O principal produto de exportação colombiano é o café. Mas boa parte desse café, sobretudo solúvel, é brasileiro quando vai para exportação. Tem dessas coisas, por exemplo. Então, é uma tentativa de buscar uma maior presença comercial aqui na Colômbia. Essa é a missão da Apex. Tem também uma
Quer dizer,
missão de mulheres empreendedoras. Apenas 14% das empresas que exportam no Brasil são elas, as proprietárias são mulheres ou diretoras. 86% está na mão dos homens. A Apex tem um programa específico para trazer empresárias e executivas. Mas siga adiante, isso aqui é passar para a parte política. Diga.
isso, não,
Você quer.
quer dizer, a principal objetivo do Lula nessa viagem e nesse encontro com Gustavo Petros, presidente da Colômbia, é bancar o mascate ali, né? Vender os produtos brasileiros e aumentar a participação do comércio, tendo em vista que a situação com a Argentina, né, que é o nosso principal parceiro, como você falou, não é muito boa, tanto do ponto de vista econômico como político, né?
Exato.
É, tem mais a ver, tem mais pontos de conexão entre né, de conversa entre o Petros e o Lula do que entre o Petros e o Milei, né?
Petro.
Agora, e
Petro, não é?
Petro,
Pedro.
desculpa.
Gustavo Petro. Petro, é.
Petro,
Assim, o Lula
desculpa.
gosta desse
Eu
papel de mascate.
já dei uma reserva de petróleo para o Petro.
O Lula gosta desse papel de mascate. Ele acha que ele entende a importância disso. E é importante mesmo, né, Toledo? A gente tinha no governo Bolsonaro um presidente que não fazia isso. O Lula gosta de fazer e, de fato, abriu o mercado. Tanto que nós ampliamos muito comércio para o leste asiático, né, para os Estados Unidos, para a China especificamente. É importante diversificar. E nós temos que exportar mais para a América do Sul. Estamos ao lado da América do Sul. Mas, é claro, a Amazônia é uma fronteira inóspita com a Colômbia. Temos outras questões também. E aí vamos para a política, né, Zé?
E mesmo a
Beleza.
Venezuela, no primeiro governo Lula, a Venezuela tinha muito mais tráfego de comércio com o Brasil do que agora a Venezuela faliu, né?
Exatamente. E é um mercado importante. Lá são mais de 20 milhões de habitantes e tinha uma relação importante, como o Thales estava lembrando. Agora, na política, Zé. Política, sim. O Petro e o Lula, eles têm afinidades eletivas, né? Eles têm uma posição muito parecida em relação à Gaza do Petro, em certos momentos foi até mais contundente, a preocupação com o Oriente Médio, as questões da Amazônia, que vão do crime organizado à questão ambiental, de cobrar dos países ricos que cumpram um compromisso de transferir renda e recursos para os mais pobres, né, e para os líderes de desenvolvimento que preservaram as suas florestas. Mas a questão principal é Maduro. O Petro teve na Venezuela há pouco tempo, dia 9, semana passada, falou da necessidade de paz política na região. Por quê? Tem eleição na Venezuela em 28 de julho. O Petro e o Lula já se manifestaram contra, candidatos foram inabilitados a disputar. O Maduro traiu um acordo que ele tinha com o Lula de fazer eleições transparentes e limpas lá. Há muita dúvida em relação à transparência e à lisura dessa eleição. Porque o Maduro impediu primeiro uma candidata e depois impediu uma segunda. Mas o Petro esteve lá, eles andaram trocando umas farpas e foi uma visita de amenidades. A Colômbia tem uma relação com a Venezuela parecida com a que o Brasil tem com a Argentina. Ela é importante, há certa disputa, certa divergência com a Argentina. Isso tinha diminuído muito. Né, a relação com os irmãos tinha melhorado muito, sobretudo no governo passado na Argentina, com o Milei, a toda essa distância entre o Lula e o Javier Milei, que é um extremista de direita, é um político tipo Trump, tipo Bolsonaro. É um problema lidar com a Argentina. E a Colômbia e a Venezuela têm questões que vão desde o combate ao crime organizado, fronteira, questões indígenas, tráfico internacional de drogas. Então
E o
a
risco
ideia
de uma
com.
guerra no quintal dos
Esse
dois
aqui.
países, né?
Ou seja, o Petro foi levar uma, porque o Maduro aprovou lá uma lei de fachada para poder anexar o Essequibo, dizer que é território venezuelano. Só que é o seguinte, se ele quiser fazer alguma operação militar ali, tem que passar para o território
Só
brasileiro.
para
E o Lula não vai
localizar,
permitir isso.
Kennedy, esse equívoco é 70%, né, da área da Guiana.
Isso.
E que a Venezuela, ou melhor, o Maduro, que está precisando criar inimigos externos para não mostrar o que está acontecendo
Isso.
internamente, ameaçou anexar, e é uma região rica em petróleo.
Isso. Então, assim, Petro e Lula afinados numa aliança para tentar segurar, conter o Maduro e preocupados com o 28 de julho, que é a data da eleição na Venezuela. Zé. Então, assim, eu sei que vocês estão com mais. O Thales vai entrar também para falar e tem o comentário dele. Para a síntese aqui seria: na Colômbia, Lula tenta mais comércio e apoio para conter Maduro. É isso que é o principal. Eu vou acompanhar hoje algumas coisas empresariais aqui, a chegada do Lula. Amanhã tem o fórum, tem o Lula. Eu volto amanhã para
Tá.
fazer mais uma entrada
Antes de
aqui, se tiver
você ir
alguma dúvida.
embora, ouça
Diga.
o que os nossos analyzers responderam para a pergunta que a gente fez, que é a mesma que a gente fez para você, que é que o Lula vai buscar na Colômbia. O Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, disse que vai elaborar planos conjuntos para a Amazônia e provavelmente discutir as eleições na Venezuela. O Joab Epifânio diz: boa tarde, Thales, Toledo e Kennedy. Lula vai buscar na Colômbia o que atualmente não encontra na Argentina. Eco de sua postura política na nossa quebrada latino-americana,
Boa essa, porque se
né?
num comércio no, é difícil, dada a diferença que tem no volume, do ponto de vista político, tem muito mais afinidade hoje com o Petro do que e com a Colômbia do que tem com a Argentina. Boa resposta. Bom comentário.
E além disso, temos os boas tardes da Alane Neves, da Ingrid Kalimann, Sampaio, do Alisson Rafael Aguiar Barbosa, desde Ituiutaba, do Luiz Cunha, e disse baita trio. E o Virgílio é
Boa.
baita mesmo, né? Se somar por peso, eu vou contribuir bastante para. Isso é por capacidade intelectual, nem tanto. A Mariana Januzzi está
Olha
perguntando, Thales, cadê sua cabeleira?
aí. Foi-se, mas já foi muito maior. Ela nem imagina. Era
Tá
assim quando eu era novo.
certo. E a Marisa Laterza diz que o Lula vai fazer política externa, porque o ex-presidente fazia política de cercadinho. O Kennedy, você viajou a convite da Apex, é isso?
É isso, um convite da Apex
O
para
que é a
acompanhar a visita do
Apex?
Lula. Agência de Promoção de Exportação, ela está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Antes ela teve no Ministério das Relações Exteriores. É uma agência voltada para a promoção das exportações brasileiras. Aí, prioridade é a abertura de mercado. E eles têm, Zé, dois programas muito interessantes, que a gente pode falar num outro momento, de exportação produtos da Amazônia e um programa voltado para empreendedorismo feminino.
Tá
Desde
bom.
na Apex, em cargos de confiança, mais de 50% estarem com as mulheres e tem esse corte de gênero, esse filtro de gênero, e muitas coisas estão fazendo aqui, inclusive no encontro que amanhã haverá em Bogotá e nos dias seguintes em Medellín, com empresas de tecnologia da informação. Eles estão tentando fazer uma coisa complementar aí. Então eu viajei a
Beleza,
convite
Kennedy.
para acompanhar o Lulinha aí. Tá bom?
Muito bom. Amanhã você volta com informações sobre o resultado desses encontros do Lula, esperamos, né? E o Thales estará aqui de novo. Não sabemos se com cabeleira ou sem ainda. Será um
Não,
mistério que ele vai
não dá
revelar.
tempo.
Tá certo.
Provavelmente amanhã a bilateral do Petro com Lula vai ser depois do programa, mas eu vou levantar a coisa e a gente fala amanhã.
Tá bom, então. Obrigado, Kennedy. Até amanhã.
Abraço, Thales. Bom te ver.
Abração,
Tchau,
Kennedy.
Toledo. Bom
Parabéns, hein?
programa, Nana. Valeu, querido. Abração.
Bom, Thales, agora a gente vai voltar aqui para o Hemisfério Sul, né? E falar sobre o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal, já que, na carência de base parlamentar, o governo cada vez mais recorre ao Supremo para tentar resolver descascar seus abacaxis e seus pepinos. E, ao mesmo tempo, isso coloca o governo, o Supremo, no radar e no alvo do Congresso Nacional, né? Então, eu queria saber de você, Thales, como é que os ministros do Supremo estão reagindo às pressões do Congresso e aos pedidos do governo?
Bem, vamos lá. O caso é o seguinte: você está falando da pressão do Congresso. O Supremo está se sentindo uma espécie de genie dos poderes. Quem é a Geni? Você, eu e você, que somos mais velhos, sabemos daquela velha música do Chico Buarque, né? Joga pedra na Geni, joga tá, na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. A história é o seguinte: a Geni salvou uma cidade de um bombardeio de um Zeppelin,
Sim.
né? E ela era mal vista na cidade porque dava para todo mundo, né? Aí ela,
Sim.
mas o cara do Zeppelin adorou a Geni, queria ela, e ela,
Sim.
transando com o cara, salvou a cidade. Essa é a história do Chico Buarque, né? Mas logo
Sim.
depois.
Essa música foi censurada, inclusive, na, durante a ditadura, né? Ele trocou o merda por pedra para poder passar a letra, né? Isso.
Ela joga bosta, não era? Joga
É
bosta.
joga bosta, exatamente. É.
Isso. Aí o. Então, e depois que ela salvou a cidade, o pessoal voltou a cantar a velha música que cantava contra ela. Joga pedra na Geni, né?
Sim, não reconheceu os trabalhos prestados pela Geni e o Supremo está se julgando igualmente preterido, assim, pelos serviços que prestou à democracia. É isso, Tânia?
Exato, por ter salvado o país do golpe bolsonarista e depois disso virou a Geni dos poderes, especialmente dos parlamentares. Que já viam com maus olhos o Supremo, desde a Lava Jato, desde o Mensalão, desde das apurações do Supremo. Antigamente, era os parlamentares queriam o foro privilegiado, serem julgados pelos ministros. Agora eles fogem do Supremo, né? Fogem do Supremo. E o Congresso, a avaliação que os ministros do Supremo têm é que o governo. Não está podendo fazer nada, muito embora o governo pense parecido com a maioria dos ministros do Supremo, tenha pensamento progressista, né? Esse governo tem um pensamento parecido com a maioria dos ministros do Supremo, mas não pode fazer nada porque a base do governo depende da oposição, boa parte dela é conservadora, sem contar que tem um outro problema, é a eleição para presidente da Câmara e para presidente do Senado. Essa eleição faz com que os presidentes das duas casas dependam não só da base conservadora do Centrão, como dependam também da oposição do PL, que é o maior partido do Congresso hoje em dia, partido do Bolsonaro. Então, a situação para o governo está tentando ficar fora desse fogo cruzado. E o Supremo está sofrendo. Hoje vai ser votado projeto, vai ser votado no Senado o projeto que criminaliza toda porte de drogas. No exato momento que o Supremo estava votando descriminalizar o porte de drogas por viciados, por pessoas, porte de pequenas quantidades de drogas. Quer dizer, hoje está votando isso. Semana passada teve
Usuários, né?
para
Né?
usuários, desculpe.
Usuários, usuários. É,
Semana
agora.
passada teve a votação do Chiquinho Brazão, que o Congresso, tudo bem, manteve ele preso, mas foi uma diferença de 20 votos. Quer dizer, com um recado para o Supremo: olha, a gente não vai aceitar mais que vocês mantenham presos deputados, parlamentares. E
Quer dizer,
também.
assassino. Já é demais, mas assim, qualquer outra coisa menos que isso não vem, não, é isso?
Mas não era nem só porque era assassino, não. É porque eles estavam sem condição de votar naquele momento. Mas eu acho que nos próximos, até se for assassino. O recado foi esse: olha, foram 20 votos, é pouquinho. Sem contar que no final do ano o Senado aprovou o veto a decisões monocráticas no Supremo e esse projeto foi para a Câmara. Está sendo votado lá. Quer dizer, tem uma pressão grande sobre o Supremo. E na avaliação dos ministros, essa pressão é por quê? É o preço a pagar por terem impedido a ditadura. Na hora que o Supremo se opôs ao Bolsonaro e aos bolsonaristas e impediu o golpe, primeiro, ele se opôs a uma parcela da população que apoia o Bolsonaro. Não é pequena.
Minoritária, mas grande.
Exato. Segundo, o governo está amarrado. Então, o Supremo tendo feito isso com a oposição forte no Congresso, trabalhando contra o Supremo e o governo amarrado. Outra coisa que eles reclamam é o seguinte: por que que não poder, não faz tanta reforma para ser feita? Por que que o Congresso se voltou para reformar a gente? As polícias militares que permitiram o golpe, a cruzar os braços aqui no GDF e eram parte do projeto bolsonarista de poder. Tem que ser reformadas. Elas agora acabou de se ver que centenas de policiais do Rio são ligados ao narcotráfico, são empregados do narcotráfico. Então, você não pode permitir que policial tenha dois empregos. Tem que haver uma reforma disso. Os militares no governo Bolsonaro, que tiveram cargos no civis para burro, Pazuello quase destruiu a saúde brasileira, um militar como ministro da Saúde. Isso tudo tem que ser repensado. Não dá mais para tem que ser reformado, e não em cima do Supremo.
Agora, Thales, me parece que isso tem a ver também com uma mudança fundamental que está em curso nos últimos anos, de redistribuição do poder em Brasília, né? Começou com Rodrigo Maia, se acentuou muito e piorou, ou melhorou, dependendo da perspectiva, com o atual presidente, da Câmara, o Arthur Lira, que foi a possibilidade de os deputados e senadores terem acesso a uma fatia muito maior do orçamento da União. Com as emendas de bancadas, emendas temáticas, etc., precisam ser executadas obrigatoriamente, né? Não é mais, não depende da boa vontade do executivo. E isso meio que tirou o maior poder de, meio não, tirou o maior poder de influência que o executivo tinha sobre o Congresso e que permitiu ao Lula, no primeiro e no segundo mandatos, fazer essa política de distribuição de benesses em troca de votos, né? Que nesse terceiro mandato ele perdeu essa ferramenta, né? Hoje o poder de o governo agradar um deputado ou um senador com distribuição de verbas é muito menor do que já foi.
Muito menor.
Né? E a isso se soma o fato de que a base dos partidos da aliança que elegeram o Lula não chegar nem a quantidade de votos necessários para evitar um impeachment. Não tem nem 171 deputados. Então, me parece que essa redistribuição de poder, e por outro lado, o judiciário também ganhou poder, né? Também ganhou uma proeminência que no século passado não sonhava ter, né? Como é que os ministros estão vendo, Thales, ao risco de uma crise institucional? Ou seja, de que essas ameaças do Congresso de cercear o poder do Supremo acabem se transformando em algo mais grave.
Eu acho que, no momento, eles ainda veem isso como uma possibilidade de uma oportunidade de se fazer a reforma mais adiante. Então, eles acham que a visão que eu acho, os ministros com quem eu conversei, eles veem isso. A crise, como dizem os chineses, né? A crise é a oportunidade. Então, isso tudo vai gerar uma certa necessidade de se reformar os poderes em geral. E o que que ocorre? Foi um exagero, é um exagero que o Congresso está fazendo. E a opinião pública, uma hora, vai se dar conta disso. Esse negócio de emenda parlamentar obrigatória, isso vai ter que ser mudado. A opinião pública vai se voltar contra isso. O problema é que, agora, nesse momento, vai ter uma eleição, vai ter que mudar o bolsonarismo, vai se redesenhar. Provavelmente, os radicais bolsonaristas não terão a mesma cancha que tiveram quando o Bolsonaro foi candidato. Não vai ser a mesma coisa. Vai vir aí mais um centrão, mais uma. O centro vai tender a crescer um pouco em cima, talvez, dessa ultradireita. É que é a avaliação em geral.
Tá
A
certo.
crise é uma crise que gera oportunidade. Não se está tendo uma visão tão pessimista assim, não.
É,
E outra coisa que
bom.
entrou aí que eu não falei foi o Elon Musk, né? O Elon Musk também ajudou a pressão sobre o Supremo, né?
Aliás, estou esperando o Elon Musk botar a culpa no Alexandre de Moraes pela demissão em massa que ele vai fazer na Tesla. Já foi anunciada, gerou até a demissão de um dos vice-presidentes da Tesla, o cara que estava mais tempo lá na empresa, vai se livrar de 10 a 20% da sua força de trabalho na fábrica de carros elétricos do Elon Musk, porque a perspectiva do mercado. A causa real é que a perspectiva de venda está menor e a competição aumentou. A causa que é imaginária é o Alexandre de Moraes, obviamente. O Thales, enquanto você pensa na síntese para sua resposta à pergunta original do bloco, que é como ministros do Supremo reagem às pressões do Congresso e aos pedidos do governo, eu vou ler alguns comentários dos nossos analistas aqui. O Luiz Antônio Silva diz que o Lula pode fazer jorrar ouro. E mesmo assim os bolsonaristas vão fazer alguma crítica. É do jogo, né? A oposição tá sempre ali para fazer oposição, para se opor, não para elogiar. Elba Moisés diz que, olha, o governo com o pior congresso da história, mesmo com o judiciário voltando aos trilhos, não dá para esperar muita coisa. O eleitor tem que deixar de ser o mesmo. A Nina Dordo diz que nesses 25 votos na CCJ só consegui escutar. Não aceitem a prisão do Brazão porque o próximo sou eu. Votando em causa própria. Fabiana Carvalho, muito sugestivo que os representantes da fé votarem a favor da liberação do miliciano. Haja disfarçatez. E o Samuel Mendonça finalmente diz: o Congresso tem atuado contra o Brasil. Um governo eleito deveria ter apoio do Congresso para viabilizar os desejos do povo. Isso não acontece. Samuel, também não é sempre, não é bem assim, né? Um jogo de pesos e contrapesos da democracia, o Congresso também serve para não deixar o governo fazer tudo o que quer.
A gente tem que tomar cuidado para que o Congresso não vire a genie
Sim,
do país,
como
né?
era, né?
Como acabaram tornando, aí vem os golpistas de plantão
Exato.
querendo acabar com o Congresso. Então
E qual é a sua resposta e síntese maravilhosa e sensacional, Thales?
é o seguinte: para STF, STF é o Supremo. Se couber Supremo, pode botar Supremo. Eu estou aqui sem a contagem. Para a STF, virar genie dos poderes é preço a pagar por impedir a ditadura.
Muito bom. A Geni que evitou a ditadura. Eu gostei dessa metáfora, viu? Muito bem. E a enquete para você votar lá no YouTube ficou: quem respondeu melhor, né? O que que o Lula vai fazer na Colômbia? Kennedy respondeu: na Colômbia, Lula tenta mais comércio, busca mais comércio e apoio para conter Maduro. E o público, Lula vai buscar o que não encontra na Argentina. Eco de sua postura política. Muito bem. Então, ficamos assim nesse segundo bloco. Eu vou fazer um pequeno comentário. E logo em seguida, a gente vai receber a nossa convidada, que é a Graziella Castello, que é pesquisadora do Comitê Gestor da Internet, e divulgou hoje o maior estudo já feito sobre como os brasileiros acessam a internet. O meu comentário é justamente sobre isso. Tem um dado na pesquisa, que é o dado que se quer é usado e mais divulgado, que é quantos por cento dos brasileiros têm acesso à internet. O que a pesquisa faz dessa vez é qualificar esse acesso. Porque quando a gente diz que 84% dos brasileiros têm acesso à internet, dá uma impressão falsa de um acesso universal, amplo, geral e restrito. E o que a pesquisa mostra é que não é bem assim. Aliás, é muito diferente disso, né? Esse crescimento de acesso, independentemente da qualidade do acesso, foi muito rápido. A gente saiu de 13% no começo do século para 84% agora. Porém, o que essa pesquisa do Comitê Gestor mostra é que essa qualidade continua muito desigual. E a grande maioria da população, a maioria absoluta da população, tem uma conectividade que a pesquisa chama de pouco significativa. Por quê? Porque ela não consegue ter aula pela internet, não consegue trabalhar pela internet, não consegue nem pagar as contas pela internet. É um acesso muito limitado, caro, consome uma boa parte da renda das pessoas, que é limitado ao seu celular, muitas vezes, não tem computador. Com isso, ela só consegue fazer o quê? Receber e mandar mensagem pelo WhatsApp, acessar uma outra rede social e, eventualmente, se divertir ouvindo música, ouvindo ou assistindo algum tipo de vídeo. Agora, na hora de usar a internet como ferramenta, digamos assim, para aumentar a sua participação política e social, para verificar informações, para buscar informações em sites governamentais que são importantes para a sua vida, resolver problemas burocráticos através da internet, aí o acesso é limitado e muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Então a marca da presença ou do acesso do brasileiro à internet continua sendo, infelizmente, embora esteja diminuindo, o grande problema é a desigualdade. Porque além das taxas de acesso significativo serem baixas, elas variam absurdamente conforme a região geográfica, conforme o sexo, tem diferenças entre homens e mulheres, a idade, a diferença abissal entre os jovens e a população mais velha, e, a meu ver, principalmente em relação à classe social. Esse nome, classe social, eu sei que os sociólogos disputam um pouco, mas vamos chamar de classe de consumo. Se a gente pega, Thales, a população que tem da classe A, né, que é quem tem maior capacidade de consumo, só 1% tem uma nota baixa de conectividade à internet no Brasil. A grande maioria da classe A tem uma conectividade altíssima, que ela consegue ter vários aparelhos conectados à internet, tem pouca limitação dos seus programas, seus planos de acesso pago à internet, a sua casa, o seu domicílio tem mais de um equipamento por pessoa conectado à internet, e ele consegue fazer o que ele quiser na internet, desde assistir filme a pesquisar o que ele que bem entender, trabalhar, ter aula, etc. Já na classe D e E, que é tem uma parcela muito maior da população, só 1% recebeu uma nota de conectividade significativa por essa pesquisa do Comitê Gestor da Internet. Então, a desigualdade continua sendo a marca fundamental da internet, do acesso à internet no Brasil, na minha opinião. E minha síntese, para terminar e a gente já ir falar com quem realmente entende do assunto, é: acesso universal à internet no Brasil é enganador e desigual. Pois bem, termino aqui a minha participação e vamos falar com a Graziella Castelo,
Muito
que é
boa, por sinal.
pesquisadora. Muito
Esclarecedora.
obrigado, Thales. Tudo bom, Graziella? Muito bem-vinda aqui ao Análise da Notícia.
Tudo bem, Toledo? Tudo bem, Thales? Boa tarde. Acho que eu não preciso falar mais muito.
Boa
Você já deu
tarde.
a melhor síntese de tudo.
De jeito nenhum, de jeito nenhum, Graziella. Você tem muito a falar. Só para apresentar, a Graziella é pesquisadora. Ela assina o principal capítulo desse estudo, desse livro, que foi divulgado hoje pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. E ela analisa muito bem, muito melhor do que eu analisei, os dados e dá significado a ele. Mas primeiro, Graziella, eu queria que você explicasse. A pergunta que a gente te faz, para a gente tentar responder no final, é: qual é a marca da conectividade dos brasileiros à internet? É uma pergunta genérica. Mas eu queria que você começasse explicando como foi feita essa pesquisa, qual é esse conceito de conectividade significativa que vocês estão aplicando pela primeira vez, como é que a gente, o que que a gente deve extrair desse documento, dessa pesquisa que você revelou?
Perfeito. Bom, a gente lá no CETIC, né? O CETIC é o departamento do NIC-BR que produz as estatísticas e estudos sobre o impacto, né, do avanço das tecnologias em diferentes setores da sociedade. A gente há 19 anos já tem a TIC Domicílios, que é um estudo enorme, representativo brasileiro, que vai medir junto aos indivíduos e os domicílios, né, e as casas dos brasileiros, vai falar sobre as condições de acesso e a qualidade desse acesso à internet e às tecnologias digitais de maneira geral. Você já bem apresentou, né? Hoje o Brasil tem 84% da população é usuária de internet, né? Então a gente tem aí quase uma universalização, ainda que a gente diga que 15% no Brasil não é pouca coisa, né? A gente tem quase uma Venezuela excluída, então tem um trabalho árduo aí pela frente para conectar os não conectados. Mas já há algum tempo, não só no Brasil, no mundo todo, tem se discutido o que que significa acessar a internet, né? É só você estar tá ligado lá ou não, né? Como a gente garante que esse acesso efetivamente gere benefícios para a sociedade, né? Que a sociedade, no mínimo, consiga aproveitar as oportunidades que estão ali disponíveis e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos, né? Também a gente sabe que o avanço das tecnologias e todo o conteúdo que a gente acessa lá também estão associados a riscos e oportunidades, e elas. A gente precisa de condições adequadas para poder atingir aquilo que se espera para o desenvolvimento social justo, enfim. Então, o que que a gente fez? A gente partiu desse estudo, que já é conduzido anualmente no CETIC, e olhou para os nossos dados a partir dessa lente, essa lente da conectividade significativa, que é uma lente que está começando a ser debatida no mundo de maneira mais forte e que supõe que você precisa de alguns atributos mais amplos para pensar a conectividade. No nosso caso, a gente está falando de quatro grandes dimensões, né? A gente está falando de acesso a um custo acessível, né? Tem um custo acessível, as tecnologias têm que estar disponíveis num preço que as pessoas possam pagar. A gente está falando de qualidade, então não é só você ter acesso à conexão. Se uma pessoa tem acesso a uma internet com uma baixa velocidade, ela vai ter pouco aproveitamento daquilo que ela pode fazer. Ela tem acesso a dispositivos, então acho que a pandemia é um caso emblemático, né? A gente viu mesmo em domicílios com acesso à internet. Falta de dispositivo gerou disputa entre pais e filhos por quem trabalha e quem estuda, né? Você precisa dividir celular, dividir computador na hora de fazer atividades escolares ou atividades profissionais, aí você tem que ter pelo menos um número mínimo de dispositivos por moradores. E ambiente de uso, a gente também espera que as pessoas consigam desfrutar do ambiente digital, pensando no uso mais intenso em diferentes locais, não só em casa, mas no trabalho, na escola, em outros espaços. Quando a gente combinou essas dimensões, elas formaram nove indicadores, né? Nove indicadores que respondem a essas quatro dimensões. E o que a gente revelou é que no Brasil só 22% dos brasileiros têm sete dessas no de nove indicadores que a gente está chamando de indicadores base de conectividade significativa, né? Então, um retrato bem diferente desses 84% conectados. E
Sim.
mesmo entre os usuários de internet, a gente vê esses grupos muito heterogêneos, que infelizmente ainda respondem, né, a todas essas mazelas, as desigualdades atualmente observadas no
Graziella,
Brasil.
desculpa te
Pode falar.
interromper, eu só queria esmiuçar, dar alguns exemplos desses nove fatores, porque daí vocês dão uma nota, né? Se a pessoa tem dois, ela tem uma conectividade pobre ou baixa, ou pouco significativa. Se ela tem sete, oito ou nove, ela tem uma conectividade alta. Exemplifica, por favor, alguns desses nove itens que as pessoas têm mais e os que elas têm menos.
O 9 é, na verdade, uma soma de ter ou não ter nove atributos. Então, uma pessoa pode ter nenhum dos nove, um dos nove, dois dos nove, até nove dos nove, né?
Perfeito.
O que é uma pessoa que tem nove dos nove? Com certeza, nós somos pessoas que têm nove dos nove, né? É basicamente alguém que usa internet pelo computador e pelo celular. E aí, computador, eu estou falando desde tablet, netbook, notebook até desktop, não só o desktop, como a gente está acostumado a pensar. É uma pessoa que tem conexão à internet em casa. Uma conexão de pelo menos 10 mega, que não é nada muito alto assim, que o custo dessa conexão domiciliar é inferior a 2% da renda domiciliar, que é bastante, e que usa todos os dias a internet em diferentes locais, usa em casa, usa na escola, usa no trabalho, e que tem um número de dispositivos razoáveis por morador em sua casa. Então, assim, tem pelo menos mais do que um dispositivo de acesso individual para evitar justamente essa. Esse conflito entre usuários no momento simultâneo, né? Além disso, a gente fala da qualidade da conexão, pensando em conexão de fibra ótica ou cabo, então tem acesso a esse tipo de conectividade. É basicamente esse pool. Então, assim, eu, você, a maioria, assim, a gente aqui com certeza tem nove. O que a gente está chamando de pessoas com alto nível de conectividade é aqueles que têm pelo menos sete desses nove atributos. E esse grupo conforma só 22% da população. Então, o que a gente pode, acho que, só reforçar é que isso não é uma conectividade extraordinária. Não são indivíduos que ganharam na mega-sena da conexão. São indivíduos normais, que têm uma conectividade básica, né?
Quer dizer, seria o mínimo assim
Exatamente.
desejável para você poder usufruir da internet no que ela tem de melhor. Quer dizer, não ficar disputando entre o pai, a mãe, o filho, a filha, o acesso, essa conexão não ter uma limitação de quantidade de dados que ela pode trafegar, poder ver um filme se quiser, poder fazer uma conexão via Zoom como nós estamos fazendo agora. Se essa conexão pode ser tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na escola. Enfim, é o mínimo, né? Não estamos falando de
Basicamente isso.
nada extraordinário, como você disse,
Não,
não é a Mega Sena.
Mas em termos
Exatamente isso.
internacionais, esse nível é bom ou é ruim?
Então, a gente não tem estudos ainda comparáveis, né, dessa proposta de indicador que sobrepõe as características. Na verdade, a gente, inclusive, está agora desenvolvendo um grupo grande de trabalho, um esforço junto com a CEPAL, para difundir essa metodologia na América Latina. Já tem já várias pessoas, vários países avançando na ideia de que você precisa medir, então, essa conectividade de um jeito mais profundo. O que a gente pode dizer? O Brasil é um país em desenvolvimento que tem um cenário muito positivo de conectividade, né? A gente tem uma população com muito acesso à internet, mas ainda é um país muito desigual, né? E se a gente continuar reproduzindo essas desigualdades na forma como as pessoas se conectam, a gente vai perder a oportunidade que eventualmente a gente tinha de superar algumas mazelas estruturais. O que eu posso dizer? Não acho que, não sei dizer comparativamente, mas 22% só dos brasileiros com uma conexão razoável, né? Assim, é bastante baixo, né? Ainda
Vou
que
te.
tenha melhorado, está melhorando, devagar e
Sim.
sempre. Ou não, tem que ser mais rápido.
Vou dar um exemplo, talvez, Thales, que facilite ajudar, que está no estudo aqui que a Graziella publicou. O estado de São Paulo, 38% da população tem uma conectividade significativa, né? 7,
Acima de
8 ou
sete.
9 pontos, acima de 7, 7 ou mais. No Pará, 8%. 38 a 8%. Você pega Sergipe também, 8%. Você pega Rio Grande do Sul, 31%. Você pega o Rio de Janeiro, eu fiquei surpreso com esse dado, Graziella. Só 19%. Tem uma explicação para essa diferença tão grande entre São Paulo e Rio, por exemplo?
Olha, eu não sei explicar a diferença entre eles, mas quero reforçar o tamanho da gravidade do que a gente está observando, né? Assim, a gente está falando das duas maiores economias do país. Então, claro, né, São Paulo, isso explica, em parte, o melhor desempenho, não bom, porque a gente está falando que menos da metade dos paulistas ou dos moradores de São Paulo tem conectividade em níveis satisfatórios. Mas o Rio, mesmo uma economia grande, ainda assim não tá promovendo condições razoáveis para sua população, né? E isso está muito em linha também com os outros indicadores que a gente correlaciona no estudo, demográficos, como o Tred falou, né? A gente tem uma desigualdade abissal regional, por escolaridade, por classe, a gente está vendo por cor, por gênero, que também é um ponto importante de reforçar quando a gente olha para indicadores isolados de acesso à internet, a gente vê assim, o número de mulheres que acessam à internet é igual do de homens. Mas quando você complexifica, quem divide o celular lá com o filho é a mulher. Quem não tem acesso a diferentes dispositivos é a mulher. Quem ainda está penalizada é ela, né? Então, acho que a gente tem aí um zoom importante para poder orientar políticas. Enfim, a gente desmistificar essa ideia de que está todo mundo conectado, estamos conectados, vamos comemorar, mas que isso seja de maneira significativa.
O do Rio é muito menor que de Minas Gerais?
Sim.
É melhor.
Desculpa, vou responder pela
Por
Graziella, que eu não
favor.
sei se ela está com o mapa na frente, mas Minas é 30%. É, que é a
Você
mesma taxa praticamente de Brasília, que é 32%. Achei. São Paulo se destaca.
a minha dúvida é se o gato e a milícia não tem a ver com isso, entendeu? Que no
É
Rio
uma
de
boa hipótese, não é, Graziella?
Eu gostei muito, espero que vocês desenvolvam ela no próximo
Rio de Janeiro tem muito gato, todas as favelas do Rio são com gato, e a milícia é que administra isso, então não sei se entra na contagem, não entra.
É um estudo representativo do Brasil, de fato, está contando os estados na integralidade, né? Assim, tanto áreas rurais, interior, capital, tá tudo lá.
É uma pesquisa feita em campo, não é isso? Quer dizer, e uma amostra gigantesca, são o quê, 20 mil pessoas, é
30
isso?
mil domicílios por
30 mil
ano.
domicílios, é gente pra
Gente
caramba.
pra caramba, gente pra caramba. É uma pesquisa
É.
probabilística nacional, presencial, a gente vai na casa das pessoas, enfim,
Não,
bem
é
robusto
o
mesmo.
suprassumo da pesquisa de opinião que você pode fazer. A técnica que eles usam realmente é muito superior, por exemplo, às pesquisas eleitorais, e uma amostra 10 ou 15 vezes maior, né? E para quem está achando que 30 mil, como é que 30 mil pode representar brasileiro, eu só faço uma pergunta. Quando você vai no médico fazer exame de sangue, ele tira todo o sangue do seu corpo ou só uma pequena amostra? É assim que vale. Mas, Gazela, voltando para a questão da desigualdade, me chamou muito a atenção a diferença por faixa etária. Entre 60 anos ou mais, a nota da qualidade, né, do acesso aí, o 7 ou mais, ficou em menos de 40%, enquanto para 16 a 24 anos é quase meio a meio, né?
Não, a questão etária é uma questão clássica e importante quando a gente pensa em inclusão digital, né? Uma questão, inclusive, de diferentes países. O que torna, no caso do brasileiro, mais crítico, porque a gente está num momento de envelhecimento acelerado da sociedade, né? Então, assim, como que a gente vai lidar com esse processo de envelhecimento populacional em condições que, numa situação em que os idosos têm menos condições de se conectar? Eu acho que o estudo dá recados importantes, né? Claro que, e também acho que tem um ponto adicional que eu queria fazer, que é sobre os mais jovens. Os mais jovens não são os que têm os melhores níveis de conectividade. Se a gente pegar entre a população de 10 até 25 anos, eles têm níveis baixos também. E isso, de alguma maneira, faz cair por terra aquela hipótese de que é só uma transição geracional. Como os jovens estão todos conectados, uma vez que eles crescerem, todo mundo vai estar incluído. E não vai, porque a conectividade também depende desse ambiente, né? Então, se por um lado a gente tem que ser assertivo e fazer políticas que enderecem os mais velhos, porque precisam de outras habilidades, porque fazem diferentes usos, porque tem outros domínios das tecnologias, e isso vai sempre acontecer, porque a gente vai ficando obsoleto, a gente vai envelhecendo e as coisas vão avançando, né? A gente precisa de propostas de políticas de educação continuada. Por outro lado, a gente está deixando para trás os jovens brasileiros também, né? Então, não dá para. O Brasil é isso, né? Tampa um buraco e aparece o outro. A gente tem que trabalhar com todos ao mesmo tempo.
Graziela, o estudo também, como tem essa perspectiva histórica, né? Vocês fazem essa pesquisa há muito tempo e vocês recriaram a série histórica para trás, né? Com base nesse novo critério da conectividade significativa. A gente vê que tem uma evolução. O resultado, a fotografia do momento é ruim, bem ruim, mas comparativamente a 20 anos atrás é muito melhor, é um desastre muito maior, né? Como é que você projeta isso para frente e o que que idealmente precisaria ser feito? É melhorar o acesso domiciliar? É melhorar o acesso no trabalho? É melhorar o acesso na escola? Quais públicos deveriam receber prioridade para isso?
Bom, acho que é isso, assim, a gente conseguiu dar uma voltadinha para o passado e olhar como que a população estava, né, lá em 2017, que nem tanto tempo assim, a gente tinha metade da população com condições muito, muito ruins de conectividade. Agora a gente está em um terço, né, então tem avançado. Então, a notícia é boa, a gente tem uma melhora que é dada também pela infraestrutura, né, a gente tem oferta de pacotes de conexão com mais velocidade, a gente tem uma mudança que é dada até pelo comportamento social, as pessoas usam mais, intensidades diferentes, enfim. O que a gente tem que, acho que, se atentar é o fato de que essa velocidade da mudança, o quanto que a gente avança, né, para atingir melhores níveis de conectividade, que velocidade isso acontece, né? Assim, se a gente for num tom muito inercial, as tecnologias elas se desenvolvem num jeito tão exponencial que a gente, de novo, perde o bonde da história, né? Agora, há algumas pistas. Nessas dimensões todas de análise que a gente incluiu, o custo se mostrou claramente a barreira mais forte entre os brasileiros, né? Acesso a conexões com um preço compatível àquilo que as pessoas têm de renda, os dispositivos, né? Você usar diferentes dispositivos. No Brasil tem uma realidade que também apareceram nos dados. Você tem computadores, você tem domicílios que têm computador. Não quer dizer que as pessoas usem o computador. E a gente sabe que o uso pelo computador é muito mais qualificado, né? Ele permite mais oportunidades do que o uso pelo celular. Ainda que o celular tenha democratizado aí o acesso. Então, você tem tipos de dispositivo, você promover a conectividade em diferentes ambientes, mais conexão nas escolas, nos trabalhos, nos espaços, nos centros de lazer, enfim. Não é uma ação única, não são muito complexas, mas tem que ser sobrepostas, sem dúvida.
A Ana Cláudia Maia está dizendo: eu moro na Califórnia e aqui as bibliotecas públicas são as maiores promotoras de inclusão digital, principalmente para estudantes e para a população de rua.
É incrível, né? As
É.
bibliotecas seriam um canal fundamental e que grande capilaridade no Brasil, né? Como se, para serem potenciais centros de acesso, né?
Eu sei que o estudo. Pelo menos na parte que eu vi, não sei se se debruça sobre isso, mas também vocês, em outras pesquisas do CETIC, cuidam do não só do acesso domiciliar, mas também do acesso de empresas e de outras instituições. Qual que é o cenário, por exemplo, do acesso das escolas? Ele é muito deficitário do ponto de vista da qualidade do acesso, da conexão?
O acesso já está também beirando a universalidade, né? As escolas têm conexão à internet, ainda obviamente com desigualdades persistentes, né? As escolas em áreas rurais, especialmente da região norte, ainda estão mais isoladas desse mundo, e aí a gente precisa de políticas específicas para endereçar, que enderecem essas localidades. Eu acho que o passo das escolas ele é mais complexo, né? Assim, em que condições essa conectividade está lá? Se ela chega no aluno, como chega? Se isso é parte do projeto, do processo pedagógico? Aí tem questões múltiplas que se multiplicam, né? Mas pensando no acesso, ele já existe. O NIC tem uma outra iniciativa interessante, que é de medição da qualidade da internet disponível nas escolas brasileiras, né? Então, agora a gente é capaz já de medir se uma coisa você tem acesso à internet, mas será que essa internet é suficiente porque os professores precisam, porque os coordenadores pedagógicos? Então, a gente tem lá um arsenal de dados, eu também vou me poupar, porque senão eu vou falar coisas que eu não sei, não sou especialista no tema, mas o mais importante é que está tudo público, que as pessoas usem esses dados também para pensar, né, sobre a realidade brasileira, mas é um capítulo fundamental também do nosso país.
Queria falar um pouquinho sobre como, para que que as pessoas usam. Falar um pouquinho sobre o acesso das redes, a comunicação instantânea, troca de mensagens, pesquisa, diversão, música, streaming. Faz um pouquinho essa explicação para a gente de como é que são os hábitos de uso.
Legal. Bom, o estudo também ele avançou numa outra camada de análise, né? A gente pensou, então, como identificar esses gargalos, né, para a inclusão digital, pensando nesse ponto de vista da conectividade significativa, mas também a gente quis tentar entender os possíveis impactos dessa conectividade, de maior ou menor qualidade, nos tipos de uso que as pessoas fazem da rede, né? E aí a gente comparou os níveis de conectividade mais baixo e mais alto com as atividades desenvolvidas na internet e com as habilidades digitais, que é um capítulo super importante. Aí nesse cenário a gente está falando só dos usuários de internet no Brasil, os 84%, mas quando a gente olha para eles do ponto de vista das atividades, por exemplo, a gente trabalhou aqui no estudo com atividades de três tipos. Atividades do tipo de comunicação, entretenimento, então troca de mensagens, assistir filmes, né? Tanto de sociabilidade primária quanto de práticas culturais mais cotidianas. A gente falou de atividades de busca de informações, então preciso de informações sobre direitos, sobre saúde, sobre educação, e atividades de tipo transacional, que é aquelas que envolvem alguma transação. Preciso fazer uma transação financeira, faço algum serviço de governo eletrônico na internet, compro algum serviço, realizo alguma atividade de trabalho. O que a gente conseguiu mostrar é que há uma fortíssima associação entre os níveis de conectividade e os tipos de atividade que as pessoas desenvolvem. Então, em todos os casos, né? Só que quando a gente olha para atividades de comunicação e entretenimento, os níveis, a qualidade desse acesso não impacta tanto o tipo de atividade que as pessoas desenvolvem. Mas para as atividades que geram algum tipo de benefício mais concreto, como, por exemplo, acessar um direito, né, ou uma atividade do governo digital, aí o nível de conectividade significativa é muito, muito impactante, né? Então, a gente entende que acessos mais limitados também prejudicam o tipo de benefícios que as pessoas podem ter dadas pelo mundo virtual. E, por outro lado, também a gente encontrou uma forte associação entre as habilidades que elas têm para gerenciar o mundo virtual e os níveis de conectividade. Então, justamente aquelas pessoas que já são mais vulneráveis, né? Assim, são pessoas que têm uma conectividade mais escassa, com limite de pacote de dados, tudo isso que você mencionou. E a gente sabe que são pessoas das classes mais baixas, com menos escolaridade, são elas justamente que têm os menores níveis de habilidades digitais para gerenciar os riscos que a internet traz também, né?
A Nina Adorno está dizendo aqui que muita gente não conseguiu acessar nem o auxílio emergencial por falta de acesso à internet e aparelho, né? Acho que ilustra bem exatamente isso que você está falando, né?
Exatamente, exatamente.
Agora, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria abordar ainda duas questões. Primeiro, então dá para a gente usar como proxy, né, como procuração para descobrir o que as pessoas fazem na internet, justamente esses meios que elas usam, a limitação dos seus meios de acesso? Quer dizer, a conclusão que a gente chega é: quando a gente tem uma conectividade baixa, que só 22% da população tem uma conectividade significativa, para usar o termo que vocês cunharam, isso significa que vai ser uma atividade mais, vou dizer banal, mas que vai resolver menos os problemas dela?
E não é que é mais banal, acho que são atividades importantíssimas, justamente,
Sim.
né? Mas, com certeza, quanto mais diversas as possibilidades de oportunidades que a gente tem para usufruir, melhor, né? Se você está refém exclusivamente de atividades de comunicação e entretenimento, quais as chances de você reivindicar mais direitos, ou de você pleitear outras coisas fora desse universo? Eu acho que é um pouco como segurança alimentar, né? Assim, o passo um é, as pessoas precisam comer. Mas o tipo de alimento que elas têm acesso, a gente sabe que muda muito a saúde dela no futuro, né? É, a diversidade de alimentos, a qualidade desse alimento, então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. É, você tem conexões, você tem um tipo de conectividade que vai garantir um acesso básico, mas ele vai restringir o tipo de oportunidades que você pode ter na rede.
Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou e a gente ainda precisa fazer a síntese, mas eu só queria reforçar o ponto do Thales, que eu acho que vale a pena aprofundar essa investigação, porque é muito chocante essa diversidade, essa diferença da qualidade de acesso no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, né? E eu acho que a hipótese dele é uma excelente hipótese para ser testada, porque de fato o acesso até das pessoas é dificultoso no Rio. É, por conta da ação do crime organizado, né? Imagina do técnico de
Realmente.
internet chegando lá para instalar a fibra ótica, né? É, queria testar contigo a seguinte resposta para a nossa pergunta. Como é muito amplo o estudo, tem que escolher uma coisa específica, talvez para a gente conseguir passar essa mensagem melhor. Mas eu peguei uma frase que você falou, que o custo é a maior barreira de acesso de qualidade à internet no Brasil. Pode ser?
Pode ser, tá ótimo.
Muito bom, então. Graziela, parabéns pelo estudo. Eu vou ainda investir algumas horas nele
Que bom.
para ter muita informação. É, mas já fica aqui o convite para você voltar e abordar algum outro aspecto específico sobre esses estudos que vocês fazem, que eu acho que são muito importantes.
Um aspecto
Fala,
que eu
Thales.
acho ainda que se vocês abordarem é interessante é a questão das escolas, porque uma escola com o nível de acesso com a qualidade de acesso baixa, não adianta que você não vai poder botar vídeo, né? E é fundamental na escola o vídeo, né? Então, as escolas estão tendo acesso, mas não podem usar vídeo. Aí ferrou, né?
É, a Ana Barros, que é assessora aí do CG, já me mandou, enquanto a gente falava aqui, o link para essa ferramenta das escolas, Thales, é conectividadenaeducação.nic.br. Lá dá para pesquisar até por rede estadual, até, né, com detalhes esses dados, mas a dica do Thales realmente é muito importante, que ela talvez no Brasil as escolas façam o papel das bibliotecas lá na Califórnia, né?
Excelente. Convite aceito, hein? Vamos investigar.
Muito
Obrigada.
bom, Graziela. Muito obrigado aqui pela sua participação.
Eu que agradeço. Uma ótima tarde para vocês.
Você também. Thales, a nossa pesquisa que chegou ao fim, a nossa enquete, nossa pesquisa, não, nossa enquete chegou ao fim no YouTube. Quem respondeu melhor, o que Lula vai buscar na Colômbia? O Kennedy ganhou com 66% dos votos. Na Colômbia, Lula busca mais comércio e apoio para conter Maduro, né? A síntese do Thales ficou para STF, Supremo, virar geni dos poderes é preço por impedir ditadura. E a síntese, a minha síntese, na minha introdução é: acesso universal à internet no Brasil é enganador e desigual. E a síntese da Graziella, autora do estudo, é: o custo é a maior barreira de acesso de qualidade à internet no Brasil. Thales, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, abrilhantando com a análise da notícia.
Eu fico emocionado cada vez que fico ao seu lado e do Tony.
Muito bom, é uma emoção recíproca, Thales. E a gente se vê amanhã às 2h30 da tarde, você e o Thales.
Eu e o Kennedy.
Tchau, tchau. E o Kennedy também. Tchau, tchau. Qual? Wow.